O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Muito bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço, audiência. Bom, meus amigos do esporte, meus amigos da bola, o Campeonato Paraibano chegou à sua fase classificatória, ao final da fase classificatória, e agora nós vamos ter, a partir agora do mês de novembro, a fase do mata-mata. São jogos de ida e volta, e as equipes precisam mesmo, elas devem estar bem preparadas. De todas as maneiras, né? Incluindo, envolvendo a parte física principalmente, que é a razão de tudo. E é um problema que eu vejo gravíssimo em relação ao time do Atlético, é a má condição física da equipe, além de outros detalhes. Mas pode acontecer uma atuação boa dependendo da vontade, da garra. É preciso entender que do outro lado tem um adversário que quer ganhar o jogo. Muitas vezes eu vi até alguém dizendo ontem que o time tal recuou, estava errado. Muitas vezes a equipe recua, não é porque ela quer, é porque o adversário obriga, faz com que a equipe recue. A gente vê muitas vezes os treinadores gritando, pedindo para que as equipes avancem, mas o adversário não deixa. Assunto de Campeonato Brasileiro, futebol internacional, é com o Bruno. Mas só fazer aqui uma colocação a respeito do time do Palmeiras, time que pode ser campeão antecipado do Campeonato Brasileiro, dependendo dos jogos de hoje. O Verdão, como diz o famoso Josenei Laurentino, já pode ser campeão do Brasil antecipado. É isso. Armou um bom time. O Flamengo claudicou aí alguns jogos e perdeu a grande oportunidade também. Está em segundo lugar para a alegria de Malvadão. Malvadão disse que no jogo contra o Corinthians andou bem pertinho de infartar. Perto. Ele tem que ter cuidado. Sábado é com o Atlético Paranaense, né? Jogo difícil para ambas as equipes. Mas voltando à questão do nosso futsal, do nosso futebol, existe uma diferença hoje gritante no que diz respeito à realização de competições. O Rio Grande do Norte revela muitos jogadores. A equipe de Apodi está saindo muito bem do campeonato estadual. Tem o comando do Alisson, que é lá de Belém. Assistente técnico é Renato Dutra. Renato foi meu aluno, é meu parente, é lá de Brejo Cruz. São rapazes trabalhadores. E aí a gente vê a equipe do Rota, que tem vários atletas do Rio Grande do Norte. E a razão de tudo isso é porque lá existem muitas competições. As cidades do Rio Grande do Norte, elas estão sempre realizando competições. Diferente aqui da Paraíba. Vejam, senhores, eu tive a oportunidade de ver o 13 jogando com Larry, Silvano, Paulo César e outros. E aí vi a loja Charles, que era do tempo de Ivanildo, Sérgio e outros bons jogadores lá de Campina Grande. Gráfica União, que era formada por irmãos, e outros bons times, isso já nos anos 80. Nos anos anteriores, Campina Grande tinha um futsal de alto nível. A mesma coisa acontecia lá em João Pessoa. E para que os senhores tenham uma ideia, o time do Astrea lá de João Pessoa teve período que tinha quatro jogadores, quatro atletas de Catolé do Rocha. E Nena, que foi destaque no Cabo Branco. Bastião, que é daqui, hoje é médico, reside em João Pessoa, que foi um excelente jogador de futsal. Na verdade, o que faltava era intercâmbio. Não existia intercâmbio. Nosso futsal era repleto de grandes atletas, mas era atrasado taticamente, fisicamente. E até no que diz respeito às regras, era bem atrasado. Aqui chegava-se ao ponto de mudar o árbitro na hora do jogo. Eu vi isso muitas vezes, mas depois nós acabamos com isso, acabamos com essa farra. Isso era no tempo dos meninos de ouro. Os meninos de ouro tinham todo o privilégio, né? Começar pelo lado político. Eram cabos eleitorais e aí deitavam e rolavam. Tiravam o árbitro na hora da partida. Eu vi isso muitas vezes. O árbitro, se eles não se agradassem do árbitro, eles tiravam e colocavam o outro. Depois nós acabamos com essa farra em 81. Assumimos a coordenação de esportes. Em 80 eu fui coordenador de esportes da prefeitura, mas só tinha direito de entrar. O presidente da época não queria que ninguém participasse. Era interessante, né? Mas em 81 nós mudamos essa história. Criamos um regulamento porque o torneio aqui universitário, que era a principal competição em Catolé, não tinha sequer regulamento. O regulamento era feito na hora. Em 73 eu vi um jogo entre CEL, que era Centro Esportivo Universitário, e a equipe de Brejo Cruz. O jogo terminou meia-noite. Quando o time daqui fazia um gol, a torcida de Brejo Cruz invadia a quadra. Quando o time de Brejo fazia um gol, criava-se um regulamento na hora e voltava para o jogo, e era aquela confusão, até que terminou lá para meia-noite. Isso era a época do futsal de Catolé. Bons jogadores, mas atrasadíssimo no que diz respeito à organização. Em 1981, eu fui fazer um aquecimento com o time do Estudante, que eu fundei naquela época, e foi o campeão universitário, desbancando a famosa equipe do Tabajara. Eu fui fazer um aquecimento com o time e a torcida ficou vaiando. Alguns, rindo, soltando, dizendo piadas de mau gosto e criticando e dizendo que nós estávamos querendo aparecer. Quando, na verdade, todo time que se preza precisa fazer um aquecimento. Mas nem isso. O primeiro jogador que eu vi em Catolé fazendo um aquecimento foi Dadinha, lateral esquerdo do Nacional de Patos, que veio jogar pelo Tabajara em uma partida. Não lembro se foi contra o América de Recife. Depois as equipes começaram a fazer aquecimento, preparação física. A coisa era muito atrasada, apesar de grandes atletas. Então hoje nós temos, hoje ainda alguns atletas jogando. Um dia desses, numa reunião dos Jogos Escolares, o pseudo coordenador disse que os Jogos Escolares evoluíram porque ele estava tomando de conta. Os Jogos Escolares da Paraíba evoluíram em decorrência das competições realizadas no CAIC pela Coordenação de Educação Física da Prefeitura de Catolé na administração de Leomar. Apoio era zero, não tinha apoio de ninguém, nem de empresários. O poder público praticamente não participava. Eu fazia as coisas muitas vezes esmolando, pedindo, gastando. Mas nós revelamos muitos jogadores com aqueles torneios do CAIC. Todo mundo sabe disso. E é o que está faltando atualmente em Catolé. É necessário que a Secretaria de Esportes abra os olhos. Era isso que eu estava querendo fazer quando estava lá, mas não deu para fazer nada. É necessário que a Secretaria abra os olhos e entenda que é necessário urgentemente competições com as categorias de base. Nós estamos perdendo espaço para Mato Grosso. Veja, Mato Grosso hoje participa de todo o torneio, uma cidade pequena. Riacho dos Cavalos realiza competição, Belém, Brejo Cruz, São Bento está realizando o torneio dos bairros. Brejo Cruz realizou há pouco tempo o torneio dos bairros e o campeonato municipal de futsal. Nós estamos aí com a Copa Adolfo Maia, que era para ser feita no Tabajara, passaram lá para o Parque das Mangueiras. É interessante, mas é futebol society, deve ser feito sim. Mas nós estamos precisando urgentemente de competições com as categorias de base. Alguém até diz que Catolé não tem árbitro, tem poucos árbitros de futebol. Só tem poucos árbitros porque nós não temos competições. Nós não temos competições, a verdade é essa. Vejam, senhores, quem é que representa Catolé hoje nas competições? Por ali, por aqui, por acolá. É o Buqueirão de Arnaldo, o Batalhão de Dé e o time do Bonome. Duas equipes da zona rural e uma equipe da cidade aqui de Dé, que por sinal perdeu para o WO, eu não sei o que aconteceu, lá na Copa Cidade dos Doutores de Brejo Santos. Achei interessante quando eu vi que estava acontecendo futebol no campo do Tabajara. Mas aí quando eu observei, quem está jogando? Brejo Santos quem está jogando aqui. Já pela Copa Cidade lá de Pombal, o pessoal de Pombal que está organizando, o J. Adonias. Brejo Santos, porque coincide jogos, tem jogo no Costão, Brejo Santos, acho que o Cruzeiro de Brejo Santos, joga aqui no Tabajara. Esquisito, né? Esquisito não é porque o time Brejo Santos está jogando. É porque nós não temos representatividade mais nas competições. Praticamente não temos. Graças a Arnaldo, a Dé, eu acho que é Jean, menino do bom nome. Graças a esses rapazes, esses abnegados, ainda existem equipes de Catolé participando em algumas competições da região. Então o remédio, no momento, é realizar competições com as categorias de base para que Catolé volte a ter grandes atletas. Aquele time do Catolé que participou da segunda divisão do Campeonato Paraibano de Futebol, na época foi uma festa, claro, divulgou o nome da cidade, mas lamentavelmente, pela falta de um estádio, a equipe não pôde participar do Campeonato Paraibano. E depois daquela participação do Catolé na segunda divisão do Paraibano, o futebol de Catolé caiu absurdamente. Acontece a mesma coisa agora. Tem o time do Rota que paga, está gastando muito, mas é claro, o dinheiro é deles, eles sabem o que podem fazer. E é bom para a cidade, sim, porque divulga, propaga o nome da cidade. Mas aí, se esse time parar, quem é que vai ter condições de contratar esses atletas? Porque eles só vão querer jogar ganhando. No próprio time do Atlético, alguns saíram porque eles queriam ganhar e não tinha de onde pagar. Como pagar se não tinha dinheiro? Então, eles preferiram sair da equipe, A equipe do Atlético está aí com dificuldades para participar dessa segunda fase do Campeonato Paraibano. Tem sérias dificuldades. Tem uma equipe verde que precisa amadurecer. Alguns que precisam melhorar muito para disputar um Campeonato Paraibano. E a equipe se ressente da ausência de jogadores que saíram. Dá para contratar agora? Não, não pode. O regulamento só permite que contrate 96 horas antes do encerramento da primeira fase do Campeonato Paraibano. Não pode mais contratar. Então fazer o quê? Deveria conversar com os atletas, alguns que saíram da equipe, que são importantes, são peças importantes, mas aí eu não sei como será a reação dos outros, né? Isso aí, o presidente Zé Amaro está conversando com o pessoal e com certeza vai encontrar uma solução. Nesse final de caminho, foi uma coisa muito boa para a equipe do Atlético Catolense, foi o aparecimento de Zé Amaro. Zé Amaro já estava ajudando como fisioterapeuta. E assumiu como presidente da equipe, está ajudando muito, correndo atrás, lutando para ver se coloca a equipe em campo ou na quadra. Nesse último final de semana, uma despesa grande com arbitragem, mais de R$ 2.000, o que também é ruim, é difícil fazer futebol desse jeito. O Campeonato Paraibano de Futsal é um troféu, o campeão recebe um troféu e o nome de campeão paraibano. Em termos financeiros, não tem nenhum retorno, tem muita despesa. Graças ao poder público municipal, o time do Atlético ainda está caminhando. Questão de taxa de arbitragem, o famoso lanche, né? Que hoje também entrou em moda esse negócio de lanche. Antigamente os caras iam jogar fora, comiam um pão. Mas era isso era antigamente. Né? Os próprios atletas colaboravam com o pagamento do transporte para jogar fora ou então para pagar quando o time adversário vinha para Catolé. Hoje, o pessoal quer jogar ganhando. Né? Lá em Riacho dos Cavalos, por exemplo, se virou moda também, assim como Breio Cruz e São Bento. Futebol está caro, está inflacionado. Catolé, hoje, nós praticamente não encontramos dirigentes. Ninguém mais quer se expor. E aqueles que ainda faziam, porque jogavam, o caso de Zé de Astef, de Zeninho, que formavam os times porque eles jogavam. No momento que eles pararam, aí pararam de jogar, pararam de formar time, de comandar equipes. Isso é claro. Então o Catolé se ressente da ausência de dirigentes. Eu acho difícil alguém querer se expor. O rapaz aí da D2 Variedades patrocinou o material para um time, mas disse logo, não vai pagar ninguém. E ele está certo, está corretíssimo. Pagar para quê? Antigamente Catolé tinha excelentes jogadores, né? Período de Tadeu, Bimbinha, Irã e tantos outros. E esses rapazes, eles colaboravam para jogar. Todo final de semana tinha um encontro no sábado e eles colaboravam para poder a equipe jogar, porque não tinha apoio de ninguém. Eu vejo muitas vezes alguém dizendo que fulano fez pelo futebol. Quem foi que ajudou o futebol de Catolé? Pelo lado político? Não tem, eu nunca vi ninguém fazer nada pelo esporte de Catolé. O prefeito atual, Lauro Adolfo, está ajudando, está fazendo isso faz tempo. Ano passado, o time do Catolé, que não conseguiu nem uma vitória no Campeonato Paraibano, e tinha, olha, estava com a nata do futsal de Catolé, recebeu bastante dinheiro, essa é que é a verdade. Recebeu dinheiro, muita ajuda, todo mundo sabe disso. Mas a equipe não deu certo. Esse time do Atlético poderia ter feito uma campanha muito melhor. Dependesse dos atletas, dependendo dos atletas. Lamentavelmente, apareceu alguém para atrapalhar, alguém para prometer. E esse negócio de promessa, já dizia minha avó Sininha, que quem ficava com promessa era Severino do Ramo, São Severino do Ramo. Era esse mesmo, né? Eu acho que era isso. Que ficava com promessa. Se eu estiver errado, o Clodoaldo me corrija aí. Mas a verdade é essa. Então, esperamos que o time do Atlético entre nos eixos, se arrume, se organize, para fazer ter uma boa participação nessa fase do Campeonato Paraibano. Time do Rota, que contratou muito, assim como Ouro Velho, São dois fortíssimos candidatos à conquista do título de campeão da Paraíba, isso não tenho dúvidas. Aquelas equipes lá das bandas do litoral, se não tiverem cuidado, enfrentando aí o Rota e o Ouro Velho, vão levar uma caçapada. Vão levar a caçapada aqui e lá em João Pessoa, porque o Rota contratou, o Ouro Velho contratou muito. Hoje são três equipes que se destacam no cenário esportivo, no futsal, de toda a região, da Paraíba, aqui do Rio Grande do Norte, é Ouro Velho, Rota e o time de Apodi. Isso é indiscutível. Estão gastando muito dinheiro e é bom para o futsal e, ao mesmo tempo, é perigoso, porque vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir formar uma equipe gratuitamente nunca. É essa mentalidade está encebada, né? Ela encasquetou na mente de todos. Jogar futebol hoje é dinheiro. Eu até digo, né? Quem não foi para o Rota é porque não foi convidado, ou não foi lá e não agradou. E aí teve a grande oportunidade de jogar no time do Atlético. Teve essa grande oportunidade. Alguns não estão sabendo aproveitar essa oportunidade, porque o Campeonato Paraibano é uma vitrine. Essa é que é a verdade. Torcemos que as duas equipes colham bons resultados para o bem do nosso futsal. E fica o recado. Urgentemente competições de base. Esse é o caminho. Deve-se fazer Copa do Fumaia? Sim. Qualquer Copa que for feita será salutar. Mas o remédio agora aqui para salvar o futebol de Catolé é fazer competições com as categorias de base. Fica com Deus, Clodoaldo. Lembrança para o Laíre. Não é mais Caroba, né? É Laíre Costa. Pois valeu, um abraço.
O melhor do esporte no seu rádio. Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.